boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, né? Versículo 12. Profeta, né, profeta Sofonias, nós sabemos que todas as profecias são inspiradas, toda palavra de Deus são proféticas, e todas as profecias são inspiradas por Deus. Inspirada quer dizer, Deus fala, falou através dos profetas. O que está dizendo aqui? Isso, Sofonias, profeta que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Já naquele tempo, Deus, já através do profeta, falava alguma coisa interessante que nós vamos observar. Versículo 12. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1, versículo 12. E há de ser, quem poderia ler, por favor? Quem está com o microfone? Mano? Olha.
E há de ser que, na tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas.
Está ruim?
E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz nem bem nem mal.
Continua.
Por isso, será saqueada a sua fazenda, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecarão contra o Senhor. Porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada.
Então, essa angústia, esse tempo de angústia, esse tempo difícil, que já estava previsto lá 500 anos, 600 anos antes de Cristo, já, os profetas, né, desde o profeta mais antigo, já vinha profetizando, falando a respeito desse tempo, o dia em que Deus ia acertar contas com a humanidade. Deus vai estar prestando conta com a humanidade. Agora, é interessante a gente observar o seguinte, que nós vamos ver aqui para frente, que é exatamente nessa hora que nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, vamos começar, então, a dar mais valor à nossa fé, dar mais valor no nosso Deus. É agora que nós vamos glorificar a Deus, Jesus Cristo. Isso tudo está acontecendo aqui para mostrar que Jesus Cristo tem razão, que Jesus é o Senhor. Então, essas coisas que virão sobre a terra, nada mais, nada menos é do que para provar para o mundo que Jesus Cristo tem razão. Glorificar Jesus, a igreja vai glorificar Jesus. Então, nós vamos mostrar para o mundo que Jesus tem razão. Só isso, não é nada. Então, a igreja, como que a igreja consegue fazer isso? Como que a igreja vai conseguir fazer isso? Através das coisas que Deus faz com ela, da satisfação dos livramentos, né, das bênçãos que vêm sobre nós, é que faz com que a gente glorifique a Deus. Isaías, aqui, bom, eu vou ler mais uma vez, vou mostrar para você, vou ler mais pausadamente, porque precisa fazer uma diferença entre um extremo e o outro, entre a luz e as trevas. Tem que ficar bem distante a tribulação da bênção, do alívio, do consolo, né? É como se nós tomássemos um remédio e tivéssemos imediatamente o alívio. Então está dizendo assim, e há de ser. Então, é uma palavra de Deus, não vai mudar. E há de ser que, naquele tempo, referindo-se a um tempo distante. Né? Nós temos esse e aquele. Este está próximo, esse está um pouco distante e aquele está muito distante. Aqui estava se referindo a um tempo bem distante. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Esquadrinharei Jerusalém. Então, primeira coisa que nesse tempo ia acontecer era o esquadrinhamento de quem? Da igreja. Primeira coisa, o juízo de Deus vem primeiro sobre a igreja. Os primeiros a serem esquadrinhados, experimentados, provados, somos nós. Para quê? Por quê? Para que a gente possa glorificar a Deus. Amém? De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. É da igreja que vai sair a luz para o mundo. Quem vai glorificar a Deus não é outro povo, a não ser nós. Nós vamos glorificar Jesus. Então nós vamos ser, e já estamos sendo, eu creio, esquadrinhados. Lanternas. Quer dizer, lanterna é uma luz. É uma luz que não é muito, não é um farol, não é uma luz grande, não é uma luz perfeita, é uma lanterna, é uma luz fraca, mas o suficiente para esquadrinhar. né, esquadrinhar, quando você quer estudar uma coisa, você, um mapa, uma coisa, o que você faz? Esquadrinha. Divide em quadros pequenos para você não perder nada. Você vai fazer uma pintura de uma coisa grande, você faz primeiro o esquadrinhamento. Né? Você vai construir, às vezes, e assim por diante. Esquadrinhar aqui é exatamente o quê? Que Deus não vai deixar passar nada. Né? Coisinha por coisinha, mas vai ser importante para nós ouvir essas coisas. Então, eu creio que Deus está esquadrinhando, né, fazendo isso conosco, preparando a igreja. Ele está arrumando a igreja. E com certeza não vai ficar mesmo. Alguma coisa que não tem que sair. Né? Alguma coisa vai ter que sair. Alguma coisa vai ter que se está provando, com certeza alguma coisa é reprovada. Não vamos esperar que tudo vai ser 100%, que tudo vai ser maravilha, não. Esquadrinharei, jaluzarei com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, mas também não faz mal, né? Significa o quê? Eu não estou nem aí, né? Deus não faz bem, não faz mal também, e ele não acredita no castigo, ele não acredita no castigo, também não vai acreditar na bênção. E quem acredita na bênção, sabe muito bem também que tem a correção, né? Sabe também que tem a correção, porque teme a Deus. Aquele que teme a Deus sabe que existe, a mão de Deus é pesada. E se Deus está julgando a igreja, corrigindo a igreja, ensinando a igreja, aquele que profere o nome de Deus, a Bíblia diz, aquele que profere o nome de Deus, que anda, que tem, aparta-se da iniquidade. Por isso, será saqueada a sua fazenda, assolada as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não irão beber o vinho, etc. Tudo isso para quê? Agora a gente estava cantando aqui agora mesmo. Nós estávamos cantando aqui. Como é que a gente estava cantando, Tony? Hã? Mesmo que tudo se levante contra mim. Amém? Quer mais? Senhor, tu és a minha fortaleza, a minha força, etc. Quem está cantando isso? A igreja, não é o mundo. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza, mesmo que tudo se levante contra mim. Ou seja, uma pessoa está cantando isso, ela está normalmente angustiada. Amém? A igreja que está falando isso, que está falando essas palavras, ela está chateada, ela está, né? Senhor, me ensina a ter prazer, né? Na tristeza, na dor, tal. Essa pessoa não está angustiada? Essa pessoa não está, né? Ela não está, ela está lutando contra a angústia, lutando contra as dificuldades. Ela está lutando contra as dificuldades. E não é coisa do outro mundo, não. É normal, perfeitamente normal. Por quê? Porque está aqui, está profetizado. E eu vou permanecer nessa fé, eu quero permanecer nessa fé. Eu confio no Senhor, a prova, Deus vai provar os filhos de Deus como se prova o ouro e a prata. Será que nessa tribulação nós vamos conseguir confiar em Deus? Nas dificuldades? É quando você fizer a casa e não puder morar nela, você vai continuar confiando no Senhor? Quando você plantar e não for possível colher, você vai continuar confiando no Senhor? Isso é que é, gente. Isso é que é a pergunta. Será que nós vamos continuar crendo? A prova está exatamente nessas coisas. Mas é bom que a gente, sabendo né? Não fica tão difícil, porque você sabe, você sabia que ia ser difícil. Então Jesus, quando ele foi para a cruz, ele já sabia que ele ia para a cruz. Ele já sabia o que, ele ia passar. Uma comida eu tenho que comer, quer fazer a vontade de Deus. Aí está escrito a respeito. Ele já tinha olhado, já tinha lido e já sabia o que ia acontecer com ele. A igreja não pode ignorar isso. A igreja não pode ignorar as coisas que vão acontecer. Mas não vai acontecer só com a igreja. Vai acontecer com o mundo inteiro. E por que nós não vamos escandalizar? E por que nós não vamos ser escandalizados? Né? Por quê? Porque nós já sabemos, nós já sabíamos disso há muito tempo, nós só estamos esperando. Amém? Então é assim, se vier, bem, se não vier, amém. Eu preciso estar em condições de passar pelo que vier. Se não, amém. Amém, gente? Mas a gente veste a armadura para lutar na guerra. Você vai, põe a armadura, capacete, não sei o quê, fuzil, etc. Arruma, né? E vai para a guerra. Se aparecer um inimigo, tudo bem. Se não aparecer, tá bom, mas você arrumou, preparou para... Você preparou para matar, você preparou para a guerra. Mas não veio o inimigo, então, deita e dorme. Isso que eu acho mais interessante, é que a igreja, ela é consciente. Ela é consciente. Ela tem os olhos abertos. Ela não vai ser confundida. Ela não vai ser enganada. Ela sabe o que ela quer. A igreja sabe o que ela quer. Ela está vestida, preparada para a guerra. Ela está preparada para lutar. E o treinamento que foi dado foi esse. Quem deu ouvido, quem aprendeu, quem viu, sabe que a igreja está sendo preparada para a guerra. A guerra, quer dizer, preparada para o pior, preparada para os dias maus. Amém? Deus nunca prometeu para nós coisa diferente. Tá sempre, foi sempre profetizado isso. O que, ia passar no mundo, como é que seria o mundo. O mundo iria proceder em relação a nós. Amém? Então, esse grande dia, que é o dia que nós já estamos vivendo, está perto e apressa, etc. Naquele dia, é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, etc. Dia de trombeta e de alarido. Trombeta, né? Saiu o anjo e tocar a trombeta. No meio da guerra. No meio da bagunça, no meio da dificuldade. E a trombeta está tocando. É, escândalo. Apostasia, demônio para cá, para lá, todo tipo de coisa que a gente tem visto, né? E a trombeta? Vai recuar? A trombeta vai deixar de ser tocada por causa dos problemas? Por causa das lutas, das tribulações? Não. O dia também é de dia de tocar a trombeta. É, de alarido contra o pecado. Contra as coisas erradas. Né? E aqui está dizendo assim, angustiarei os homens. Angustiarei os homens. Interessante. A gente não acredita que Deus vai punir. Deus vai punir os homens. A gente não acredita que Deus vai fazer isso. Ele vai destruir a carne, destruir aqueles que estão destruindo a terra. Ele vai eliminar a carne, como ele fez lá nos dias de Noé. Né? Agora, ele vai destruir o justo com o injusto? Ele vai destruir o santo com o impuro? Não, ele vai destruir somente os ímpios. Então ele precisa tirar uma coisa da outra. Tem que separar uma coisa da outra. Amém? E é o que está acontecendo com você. É o que está acontecendo comigo, está acontecendo com nós mesmos. Nós não podemos ignorar, não, a gente. Está nos olhos da gente o mundo que nós estamos vivendo aí, ué. Injustiça, medo, angústia, etc. É o tempo que a gente estava esperando que um dia ia chegar. E Deus está preparando para agir, né? Para dar, vamos dizer assim, a martelada final. A hora que ele falar, não, esse aqui vai para lá e esse aqui vem para cá, já está separado o joio do trigo. Já foi provado, os filhos de Deus já foram provados, as coisas, tudo já está tudo prontinho. Aí ele derrama a ira dele sobre a terra. E os que creram, os que aceitaram, os que ouviram, os que andaram com Deus, não irão temer. Não irão. Não irão ser confundidos, porque é um tempo de muita confusão. Amém? Vamos ver como é que nós vamos proceder nesse tempo. Lamentações, capítulo 1. Onde é que está Lamentações? Lamentações, capítulo 1. Lamentações. 1. Depois de Jeremias, né? 20. Capítulo 20, capítulo 1, versículo 20. Lamentações 1, 20. Lê, por favor, filho.
Olha, Senhor, quanto estou angustiada. Turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim. Porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada. Dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam. Porque tu determinastes, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu.
Amém. Então ele está dizendo aí o quê? Angustiado está, a alma dele está angustiada, ele está abatido, o dia que Deus apregoou chegou. O dia que Deus apregoou chegou. Me desfilhou a espada. Então, a espada é o que, que fez ele sofrer? O que, que angustiou? Foi exatamente a espada. A palavra. Porque a gente nunca quer ser corrigido. A gente quer que Deus fale apoiando a gente. A gente não quer que Deus corrija a gente. Nós queremos que Deus fale sempre apoiando a gente. E ele fala, a palavra está assim, ó, foi colocada uma espada lá no, guardando o caminho da árvore da vida. Foi colocada uma palavra, a espada guardando o caminho da árvore da vida. Né? Nós queremos sempre que Deus concorda com a gente, apoia a gente. Corrigir, isso nos magoa, nos entristece. Não é assim com os filhos da gente? A gente, quando corrige o filho, a criança, por exemplo, você puxa a orelha da criança, a criança chora. Você tira o brinquedo dela, ela acha ruim. A igreja, nesse tempo, primeiro, quero que vocês entendam isso, as coisas acontecem com a igreja. As correções, os ensinamentos, e etc. E isso magoa. O dia que Deus apregoou, essa dificuldade, essa, ele fala, como que resolve o problema? Olha, Senhor, quanto estou angustiado. Olha, Senhor, quanto estou angustiado. Então parece que a vida da igreja é uma constante. A vida da igreja, toda pessoa que se converte, passa por isso. Toda pessoa que realmente entende o Evangelho e se converte, passa por isso. Para poder ele clamar a Deus e entender Deus. Olha, Senhor, então ele se dirigiu a quem? A Deus. Lá em o Atos está dizendo assim, Atos, no livro de Atos, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Quando que você invoca a Deus? Na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da tribulação. É nessa hora que a gente invoca a Deus. Aí você vai dizer, olha, Senhor, quanto estou angustiado, quanto estou... Né? É aquela luta, é a luta da carne contra o espírito, é a luta que normalmente existe na gente. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Mas por isso, nisso é que está a beleza da igreja, é que no meio de toda a tribulação, ela encontra Deus. Ainda que eu andasse num vale da sombra da morte. Ainda que as coisas se voltem contra mim. Ainda que o mar, né? Ainda que tudo aconteça. E é isso que vai ser a salvação da igreja. É que no meio de toda a luta e toda a tribulação, ela encontrou Deus. Ela achou o Salvador, ela achou a pessoa que pôde ajudá-la. E fez, né, amizade com Deus. Se tornou confiada de Deus. É aquele que tinha Deus e não perdeu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que tudo se voltasse contra mim, nesse momento vai fazer diferença. Porque não tem ninguém que vai chegar para Deus e exigir de Deus. Ah, não, eu fiz tudo certinho. O Senhor é injusto. O Senhor não está errado. Não. Aquele que se humilhar, aquele que entender isso, ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. A palavra... A espada tem nos angustiado. A espada não está perdoando, não. Amém? Vocês concordam? É assim. Salmo, então, 23. Vamos ver. Agora, quem quiser pensar diferente, Que pense, viu, gente? Quem quiser pensar diferente, que pense. Então vamos ver. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ué, para que ele... Como é que eu sei que ele refrigerou minha alma? Como que eu sei que ele refrigerou minha alma? Presta atenção, responde, não responde com responde com sabedoria. Como que eu sei que Deus refrigerou minha alma? Hã? Eu estava com a alma angustiada, eu estava pegando fogo, eu estava mal. E aí eu fui e ele... É por isso é que eu confiei nele, é por isso é que eu vou sempre a ele, porque eu sei que ele refrigera a minha alma. E fez com que eu confiasse nele. Todas as vezes que eu vou, ele, o que, que ele faz? Refrigera a minha alma. Presta bem atenção, por que que o salmista sabia que ele refrigerava a alma? Porque ele foi lá com a alma angustiada e foi aliviado. Aí, ele tinha certeza, confiou. Falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Eu não vou, né? Eu tenho certeza que ele está comigo. Ah, como que ele aprendeu isso, gente? Como é que ele aprendeu a confiar em Deus? Como que ele aprendeu a ter certeza que ele podia andar no vale da sombra da morte, que Deus estaria com ele? Ele aprendeu, foi na hora da tribulação. Ele aprendeu, foi nos momentos difíceis. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na angústia, na tribulação que a gente conhece a Deus. Amém, gente? Então, a igreja... aprendeu. Por quê? Porque a espada veio e incomodou a igreja. Sabe? Porque a trombeta veio e sacudiu a igreja. E mexeu com a igreja. Agora, por exemplo, sem querer apontar, me chama nome de ninguém, mas imagina, por exemplo, um espírita, um católico, está passando... Por isso, ele não está sendo incomodado, meu Deus. Ele não está sendo incomodado. Então, a tribulação, a angústia, quando a coisa vem para cima dele, o que, que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer? Ele tem socorro? Ele tem a quem recorrer? Não. Aí, o que, que ele vai fazer? Aí, ele vai atrás de uma cartomante, ele vai atrás de um, ele vai recorrer a qualquer outra coisa, menos confiar em Deus, menos acreditar que Deus alivia. Hã? Pois é, aí vai procurar qualquer outra coisa, ele vai procurar psiquiatra, psicólogo, ele vai procurar, por quê? Porque ele não tem... Ele não tem aonde recorrer. Ele não tem entendimento. Ele não sabe quem é o Deus que você sabe. Você conhece a Deus. Você sabe que ele alivia. E você sabe que não é a primeira vez que você foi aliviado. Não é a primeira vez que você foi aliviado. Amém, gente? Não é a primeira vez que Deus te socorreu. Não é a primeira vez e nem vai ser a última. E é isso que faz você confiar em Deus. Aprender. Eu sei em quem eu tenho crido. Nunca chamei por ele que ele não me responde. É assim que a gente aprende. Às vezes nós ficamos endurecendo. Assim, não, eu não vou orar. Eu não vou pedir a Deus. Eu não vou, não. Eu não vou aceitar o que o irmão fala, não. Eu não vou aceitar, não. E demora. E quando você vai indo, vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Uma hora... Né? você estoura. Ou você some, ou você vai invocar a Deus. Né? Ou você vai pedir a Deus, você vai se humilhar. Você vai dizer, Senhor, não tem outro, não há outro em quem eu possa esperar. Não há outra pessoa em que eu possa confiar. Tem misericórdia de mim. Olha o estado em que me encontra a minha alma. Foi o que Jeremias falou. Olha o estado em que se encontra a minha alma. Em quem eu vou confiar? Em quê? Em dinheiro? Em ouro? Em prata? Em nisso? Em presidente? Em homem? O que, que eu vou confiar? Amém? Sobrou para mim o quê? Só sobrou a minha fé e Deus. E eu invoquei o Senhor e Ele me aliviou. E eu, então, passei a confiar nele, porque Ele me socorreu. Amém, gente? Amém? Como é que Paulo ia negar a Deus? Como é que Paulo ia falar outra coisa? Se Deus apareceu para ele e libertou ele, e aliviou ele, e abençoou ele, como é que Paulo ia negar? Amém? Como é que a gente vai falar outra coisa? É não, Danielinha? Você não gosta do seu Deus? Você não conhece o seu Deus? Não é não? É, quantas vezes ele já te socorreu? Muitas. E vai socorrer ainda. Amém? Então, Salmo 23, nós estamos lendo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara, e o cajado é sinal de autoridade, né? De governo. Então, nós aceitamos o governo de Deus. Nós aceitamos, porque Deus fala e nos consola. Convence. A palavra de Deus, ela convence você. Não, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Difícil está, mas o senhor tem razão. Deus proverá. Deus proverá. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Nossa, a gente fica, a gente chega com a cabeça, né? Às vezes, tantos pensamentos, tantos medos, angústias, etc. Aí você bota, vai orar, e Deus prepara uma mesa para você, ali na presença dos inimigos, e você se alimenta de Deus e os inimigos. E você sai dali consolado, você sai dali aliviado, você sai dali feliz, amém? Só fica angustiado quem quer. Só fica atribulado quem quer. Presta atenção, quem está resistindo a Deus. Porque está escrito assim, ó, não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa a coisa passar de um dia para o outro. Não deixa passar do dia para o outro. Você vai resistindo, resistindo, resistindo. Quanto mais você resistir a Deus, pior. Ué. Você vai acumulando coisa de um dia para o outro. Não, não deixa não. Você sentiu alguma coisa diferente? Corre. Vai aonde você sabe que tem ajuda. Onde você tem certeza que você se alimenta. E Deus te consola. Amém? Não deixe, irmão, presta atenção nisso. Não deixa passar de um dia para o outro. Aqueles que confiam no Senhor, confiar nele, confiar em Jesus, é procurar fazer do jeito que ele ensinou. E a igreja tem ele como Senhor, como guia. Aí ele falou, não deixa passar de um dia para o outro. Não vai amontoando as coisas. Você tem dúvida? Vai conversar com ele. Conversa com ele até tirar a sua dúvida. Você está perturbada? Perturbado? É com ele que você tem que falar. Ele está vivo e está no meio de nós. Amém? E está bem perto. Muito mais do que você imagina. Um dia você abriu a porta e ele entrou na sua casa. Ele faz parte da sua vida. Um outro salmo interessante, um salmo 24. Versículo 6 do salmo 23 também é interessante. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que coisa boa, gente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Não funciona, Suzane. Porque a gente não vai, olha. Porque a gente quer a solução, às vezes, em outras coisas. Não seria melhor a gente recorrer primeiro a Deus? Senhor, falar com o Senhor, a situação está assim, assim, assado. Eu preciso, eu quero, olha, eu estou sentindo, a minha alma não está muito legal. Eu estou sentindo que alguma coisa está diferente. Amém? Salmo 24, rapidinho. Salmo 24. Também muito bom. Versículo 3. Lê, por favor.
Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a sua justiça.
Amém. Lê de novo.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Gente, uma pessoa que está indo todo dia falar com Deus, uma pessoa que todos os dias está... Quanto mais tribulação, mais eu preciso falar com Deus, concorda? Quanto mais dificuldade, mais eu preciso falar com Deus. E uma pessoa que está falando com Deus todos os dias? Deus está limpando o coração dele, o coração dele não tem nem tempo, né? A maldade não tem nem tempo de ficar nele, porque ele todo dia está falando com Deus. Todo dia ele está ali. Ué, né? Está assim, ó. É, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Todo dia você está falando com Deus, meu filho. Só tem que o seu coração está limpo. Todo dia você está recebendo ali uma ajuda de Deus. Ele está limpando o seu coração. Ele está mudando a sua natureza. Você está andando com Deus. Todos os dias você fala com Ele. Todo dia você conversa com Ele. Amém? Claro, né? Você está andando com Deus. Você está sendo guiado por Deus. Ele está observando os seus momentos na sua vida. Está observando todos os seus momentos. Porque todos os dias você está falando com Deus. Você não põe a cabeça no travesseiro sem pensar um pouquinho nele. Sem falar um pouquinho com ele. Senhor, o senhor está aí? Posso dormir? Senhor, ó, hoje foi bom. Amém? Conseguir passar pelas coisas, pelas dificuldades, etc. Amanhã, cuida de mim, Senhor. Né? Pronto, gente. Só tem que mudar a vida da gente mesmo. Então, aquele que é limpo de mãos, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar no lugar santo, na igreja? Quem vai ser as pessoas que vão fazer parte da igreja, nesse lugar santo? É aquele que está falando com Deus. É aquele que está falando com Deus todos os dias. Todos os dias ele está falando com Deus, está sendo guiado, andando com Deus, dirigido por Deus. Amém? Amém? Não deixa a coisa fechar não, tá, etc. Querer resolver, meu filho, no peito, confia não. Amém? Este receberá a bênção, versículo 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face. Amém, gente? Eu não estou inventando, eu estou mostrando para vocês o que está escrito. Só estou mostrando o que está escrito. No Salmo 25 também, olha você ver, uma em cima da outra, 23, 24, 25. Você abre a página do livro e pronto. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Gente, a pessoa que está fazendo essa oração é uma pessoa que conhece a Deus. A pessoa que está fazendo essa oração sabe que é Deus que resolve os problemas dele. Ele confia em Deus. Ele confia no Senhor. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Senhor, nem que eu perca. Porque às vezes o inimigo venceu, triunfou. O inimigo triunfou. Né? Não está? Agora nós não cantamos aqui que tudo concorre para o bem daquele. Até nas horas que eu imagino que o inimigo venceu, eu não posso deixar de confiar. Jesus estava lá, preso na cruz. Parece que o inimigo tinha vencido. Dava todos os sinais de que o inimigo tinha vencido. Ele foi preso, foi levado, foi chicoteado, foi crucificado. Não dá a entender que o inimigo tinha vencido? E nem assim ele deixou de confiar. Pai, entrego o meu espírito. Confiou em Deus. É isso. Não quer dizer que nós só vamos levar vantagem, não. Não quer dizer com isso que às vezes você não vai orar, não vai falar com Deus, e às vezes a coisa vai acontecer de forma negativa. Mas Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Nem assim nós deixamos de acreditar. Confiar. Amém? Mas isso que anima a gente. É isso que faz, sabe? Como é bom ser um filho de Deus. Como é bom ser um cristão. Como é bom ter essa esperança. Meu Deus, eu fico pensando. Como é que vive sem Deus nesse mundo? Como é que a gente vai viver sem Deus? Amém? Pronto, assim, o Salmo 25 é grande, se vocês depois lerem ele. Né? Na verdade, versículo 3 diz assim: não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa, sem motivo. Amém? Mais um versículo para nós encerrarmos. Mais um versículo. Isaías 61. Mais um versículo para nós irmos para casa. Aliás, três versículos. 61, de 1 a 3. Amém? Isaías 61, eu quero lembrar vocês que o livro de Isaías tem 66 capítulos. E o livro de Isaías, ele fala da vida da igreja. E os últimos capítulos estão profetizados exatamente o fim da igreja. Quando a igreja alcança o seu auge, quando a igreja alcança o melhor entendimento. É Isaías os últimos capítulos de Isaías. É a glória da igreja. Então, Isaías 61, versículo 1 a 3.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
Leu 3 novamente. Ordenar acerca dos tristes de Sião. Vai ter alguém triste em Sião? Vai? O que que esses tristes têm que fazer? Os tristes de Sião, né, nós vamos dar a eles, não é pesar mais o fardo deles, não. É ajudar os tristes. Quem está triste? Tá, então eu vou dizer para você, o que você tem que fazer? Vou te dar, né, alegria no lugar da sua tristeza. Alegria no lugar da sua tristeza. Né, nem que tenha que dar, às vezes, um tapa na pessoa. Óleo de gozo por tristeza. Veste de louvor por espírito angustiado. Isso significa que Deus não nos quer triste. Deus não nos quer triste, nem angustiado. Então, o que é que nós falamos durante a pregação? Fala com Deus todos os dias e Deus vai aliviar a sua angústia. Se não aliviar, alguma coisa errada, insiste, bate na porta, dá birra, senta no chão, entendeu? Rasga a roupa, faz alguma coisa. Mas Deus não nos quer triste. Porque é uma vergonha. Seria uma vergonha para a igreja. Como é que ela prega? Ela fala de Jesus e angustiada, e triste, e chateada. Querendo tomar umas pingas, não pode. Né? Querendo ir na bagunça, querendo ir para as boates, não pode. Fica chateada, molada, não, filho. Então, não é isso. Deus não nos quer chateado. Às vezes nós queremos insistir. Conversa com Deus para você ver se Deus não te alivia. Nem que ele tenha que te corrigir. Fala, não, Lucila, pelo amor de Deus, ele vai dizer para você. Não é possível. Você está angustiada por causa disso, minha filha. Amém? Espera em Deus. Confia no Senhor. Espera em Deus. Deus vai te dar o que é melhor. Confia no Senhor. Espera em Deus. Amém? Alguma vez Deus vai dizer isso para você. Eu já te decepcionei. Você acha que eu sou capaz de cometer uma injustiça? Não. Então presta atenção, né? E presta atenção. Então Deus não nos quer angustiados. Deus não nos quer tristes. Amém, filha? Se tem alguma tristeza, se tem alguma coisa, é porque está faltando ir até aquele que é capaz de tirar, de aliviar e de te dar alegria. Amém? Amém. Deus falou com você? Falou? Então pronto. Então vamos curvar nossas cabeças. E vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Outra coisa importante que Deus nos falou nessa noite. Não vamos esquecer. O quê? Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. É hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Angustiado, triste, abatido, sua alma não está bem, o espírito está atribulado. O que, que acontece? Fala com Deus. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. E é hoje. Eu preciso falar com o Senhor e é hoje. Amém? E Deus proverá. Deus é poderoso para nos ajudar. Ele quer ver você ajudando, trabalhando para Ele, seguindo Ele, mas com contentamento. A Bíblia diz que tem que ser com contentamento. Não pode ser, não, chateado, amolado, fazendo a coisa por obrigação, não. E Deus nos quer, servindo, fazendo as coisas para Ele, mas com contentamento. A Bíblia diz isso. Amém? Tem que ser com contentamento. Depois, uma hora, eu mostro para você onde é que está escrito isso que eu estou falando. Amém, Toninho? Os que confiam no Senhor é como um monte que não se abala. Sapeca. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos? Vamos ver se nós conseguimos? Aliviados? Vamos ver se nós conseguimos? Diz, Senhor, eu confio. Eu confio no Senhor. Amém? Se o Senhor me ver abatido, angustiado, dá uns coques na minha cabeça. Que o Senhor tem direito. Amém? Não justifica essa minha tristeza, essa minha angústia. Amém, Rafael? Nossa, mas não justifica mesmo. Amém? Não é não? Amém. Então vamos lá. Não é não, Ender? Amém, aleluia. Senhor, obrigado, Jesus. É isso, Senhor, é verdade. Às vezes nós demoramos para entender. Demoramos para perceber que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Deus que sempre esteve ao lado do seu povo. Deus que sempre esteve com o seu povo, com seus filhos. Sempre, aqueles que confiaram no Senhor, não se arrependeram, aqueles que esperaram na providência divina, não se arrependeram. Amém, Jesus. Amém. Que seja assim também nos nossos dias, seja assim também com a igreja que está aqui. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Mesmo que caiam, mesmo que o inimigo se levante contra nós, amém, haveremos, ó Deus, de louvar, de exaltar o Senhor. Aleluia, aleluia, amém, Jesus. O Senhor será sempre, sempre será o nosso Senhor, sempre será o nosso Deus. Aleluia, amém. Com palmas.
majestade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, todos os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém. Amém. Assim, assim é o Senhor. Volta do seu povo, autoridade, amém, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele.
Senhor é Deus, é Rei.
Aleluia. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Como em volta de Jerusalém. O Senhor,
assim é o Senhor, em volta do teu povo,
autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei.
Se você estivesse subindo um monte, é como se você estivesse pisando o seu inimigo, vencendo o seu inimigo. Aleluia! Aleluia, Jesus! O Senhor é o Rei, será sempre o nosso Rei. Aleluia, Jesus! Glória ao Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor Jesus! Exaltado seja o teu nome, Senhor! O Senhor é o Rei, nosso guia, nosso Deus!
Calem-se diante dele a terra, Sobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é rei, o Senhor
dos povos.
São como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre.
Amém.
Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor
em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Amém, Jesus. Aleluia. Será sempre, na angústia, na tristeza, na alegria, na dor, será sempre o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.